Era alta noite quando, na sala invadida pela multidão das donzelas, que em vão os físicos e o capelão tinham procurado conter, Dona Urraca ficou estendida ao lado dele, exposta aos olhos de todos, respirando tranquilamente no sono em que tornara a sua quentura natural. Ele vestira-se então e saíra da câmara sem ser visto. No grande salão vazio, onde ecoavam apenas os murmúrios que da câmara vinham, ele encostou-se a uma fresta olhando a noite escura. Tinham-se esquecido dele. Afinal, era um homem que comia e dormia como toda a gente e que ganhava a vida como toda a gente que não tinha castelo ou comércio. Porque o seu comércio era o do seu poder. Mas deviam pagar-lhe o sangue que tinha dado. Sentia uma grande fraqueza nas pernas, nos braços, onde a ferida do sangrador era uma pequena bustela escura no recôncavo do braço direito. Pousou o braço no peitoril da fresta e olhou com aborrecimento a ferida seca. Como começara tudo aquilo? Por que havia de ganhar assim a vida pelo mundo fora, dando o seu sangue, o seu precioso sangue rubro, espesso e ao mesmo tempo tão líquido, a homens e mulheres que sofriam nem sabia de quê? Quantas vezes já isto acontecera? Muitas. Desde que ficara só e partira, muitas. Homens velhos e novos, mulheres casadas, solteiras e viúvas, crianças e adolescentes, haviam-se banhado no fluido do seu sangue para recuperarem a vida e a saúde. E de súbito perguntou-se, que seria deles? Viveriam longamente? Como viveriam? Porque ele partia pouco tempo depois, e nunca mais vira nem soubera de nenhum. De súbito, lembrou-se que não fizera as recomendações devidas acerca da água do banho. Estremeceu. Já de uma vez aquela água lhe ia custando a vida, se não se escapara prontamente. Os guardas, o bispo, os teólogos, os inquisidores, os físicos, a mulher gritando e sendo benzida, a velha dizendo que o vira esquartejar o recém-nascido e comer-lhe as mãozinhas, e a forca e a fogueira preparadas na praça, e o duque dando a ordem, e ele subindo as escadas, e de repente invisível no meio daquilo tudo, quando o carrasco lhe pusera o gorro que um guarda trouxera, correndo, pois que o gorro devia ser queimado com ele. Porque a água ficara fétida e negra, e a tinham levado em jarros ao bispo, a parteira e o síndico. Assegurou-se cautelosamente de que ainda estava invisível, o que podia saber, observando-se, pondo as mãos uma sobre a outra, continuava vendo as duas, e voltou à câmara de Dona Urraca, entreabrindo devagar a porta. Não estava ninguém. Apenas as candeias de cera no oratório iluminavam escassamente o ar pesado que cheirava. Sim, um pouco como as águas do banho seu. Aspirou de leve o cheiro e viu as deusas sobre ele no sonho. Era afinal um cheiro estranho, mas não era um cheiro mau. E atraía-o para o leito em que Dona Urraca dormia. De novo, porém, as lembranças terríveis lhe surgiram, impelido pelas quais atravessou a câmara e empurrou a porta da sala contigo onde fora ao banho. Ao clarão dos brandões, três cabeças emergiam da selha a meio da quadra. Aproximou-se mais para distingui-las e viu que eram dos dois físicos e do capelão tomando semicúpio. Não conteve uma gargalhada que os fez levantarem-se tiritantes, os dois físicos muito magros e o capelão com a gordura ondulando trêmula. A figura deles excitou-lhe mais o riso. E os três, saltando trôpegos para fora, numa aflição em que se benziam apavorados, agarravam nas roupas atiradas para o chão e fugiam correndo por uma das portas ao fundo. Seguiu-os até lá e ainda os viu descantilhão por uma escura escada abaixo que, pelo cheiro a queimado e comidas que dela vinha, conduzia às cozinhas do castelo.